As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a este alargado das 19 horas. Começamos com uma indicação de última hora. Uma vez mais, infelizmente, incêndios. Há alerta no Conselho de Tomar, precisamente, Vila Nova, freguesia de Payalvo. Para já, em despacho de primeiro alerta, precisamente, estão mobilizados cerca de 30 operacionais e ainda o meio aéreo. Entretanto, no Conselho de Ourém, vamos já seguir por um ponto de situação relativamente a esta quarta-feira. Entretanto, como dizia, no Conselho de Ourém, o cenário é nesta altura de maior acalmia, neste caso com dois fogos em resolução, casos das ocorrências na Comiada e no Lavradio, sendo que uma das boas notícias do dia está centrada na extinção do fogo da Comieira, onde se lamentam 23 habitações e anexos atingidos pela força das chamas. Quanto ao distrito de Leiria, importa dizer que é o ponto do país que nesta altura está em pior situação, muito por força das situações ainda ativas em Valdapia, Pombal e Caranguejeira, Conselho Leiriense, ignições para onde estão mobilizados cerca de 800 bombeiros. Para além destas duas ocorrências, há situações ainda em Regueira das Pontes, Leiria, Barrocal e Serra de Sicó, ambas em Pombal, e Foz de Alge, Figaró dos Vinhos. Para já, neste conjunto de incêndios na região, há a lamentar dois feridos graves, um dos quais bombeiro, que sofreu um traumatismo em Ancião, e de um civil que sofreu queimaduras em Pombal.
Rádio R, informação.
O homem de 45 anos, que foi detido pela Polícia Judiciária, suspeito de ter ateado dois incêndios na Freixenda, Conselho de Ourém, ficou sujeito à prisão preventiva. O Tribunal decretou assim a medida de coação mais gravosa, tendo em consideração o historial do indivíduo, que já tem no seu cadastro a prática de crimes do mesmo género. Recorde-se que o homem foi visto por testemunhas no local das ignições. A maior parte da população ficou num estado caótico. As palavras são de Paulo Nunes, presidente da Junta de Freguesia de Freixenda, Ribeiro do Farro e Formigais, do Conselho de Ourém, área territorial que foi das mais afetadas com os incêndios das últimas horas, com registro mesmo para a perda de habitações, de anexos, em alguns casos, do trabalho de uma vida. Em declarações à ERT, Paulo Nunes quis deixar palavras de conforto e coragem à sua população e confessou-se orgulhoso pela forma como as pessoas lutaram num cenário dantesco, num espírito de entreajuda que salvou vidas.
Com muita tristeza pelo meio, mas orgulhoso como as pessoas têm sido incansáveis a defender, a ajudarem-se uns aos outros, até a irem de lugares, não só nos vizinhos, mas a irem a outros lugares ajudar. É o pouco consolo que a gente tem de ver a desgraça que aconteceu.
O que é que fica para trás?
Fica imagens zeladoras e a maior parte da população fica num estado muito, muito caótico. Não ficaram com nada, ficaram alguns com as casas, menos mal, né? Mas não ficaram com o animal, não ficaram com os quintais. Há pessoas que a própria horta do quintal que tinham ardeu, a maior parte. Eu ontem chegava-me um senhor ali do Arieiro ao pé de mim, a chorar, e dizia-me: Paulo, olha, fiquei sem nada, não tenho nada, perdi tudo. Isto são momentos que eu nunca pensei passar. São momentos que nos atraiçam de uma forma inexplicável. Só quem passa por isto. É muito complicado, muito mesmo. Eu acho que o Governo Central tem que decretar esta zona aqui zona de calamidade pública, porque estas ajudas não podem vir só da autarquia, que a autarquia não tem capacidade para tanta ajuda que neste momento é preciso. Vamos ver o que é que o Governo faz. A gente está habituado a prometerem tudo e não fazerem nada. Pode ser que desta vez altere as coisas.
Sr. Presidente, ao nível de habitações, mesmo de habitações, há aqui estragos evidentes?
Sim, há duas ou três que arderam mesmo na totalidade. Mas depois há muitos prejuízos, não a nível da habitação mesmo em si, mas das arrecadações com máquinas, com as ferramentas que todas as pessoas nas aldeias têm, muitos prejuízos. Isso ardeu, na maior parte dos casos, ardeu tudo. Arderam máquinas, arderam, olha, até adegas, coisas, e eu ainda não consegui dar a volta toda, porque a freguesia é muito grande. Ainda não consegui dar a volta toda, vou agora começar a dar mais uma volta pormenorizada com os meus elementos do executivo. Isto é uma coisa horrorosa de ver isto.
O Presidente tem dado o exemplo, tem estado no terreno, sempre nestas últimas horas,
bom,
nestes
não
últimos...
Não é 24 horas por dia porque a gente não se aguenta, mas posso lhe dizer que eu e o a minha tesoureira e o Presidente da Assembleia, com o Vereador Municipal e com o Presidente da Câmara, saímos daí, eram-se 4:30 da manhã, e hoje às 7 horas já estávamos aí novamente no terreno. Tem que ser, temos que dar tudo o que temos e o que não temos nestas épocas.
Paulo Nunes, Presidente da Freguesia de Freixian, da Ribeira do Fárrio e Formigais, aqui em entrevista à ERTE, está em causa a área territorial que mais tem sofrido com os incêndios das últimas horas.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Mata Nacional dos Sete Montes em Tomar vai estar encerrada até ao final desta sexta-feira, na sequência da declaração de contingência para todo o território nacional, devido às condições climatéricas. Recorde-se que, na sequência do despacho, está proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem, com as exceções previstas, neste particular, o acesso, a circulação e a permanência de residentes permanentes ou temporários e de pessoas que ali exerçam atividade profissional.
Rádio R, informação.
O Partido Social Democrata de Tomar considerou como lamentável a reprovação da proposta apresentada em recente reunião de Câmara, tendo por base a atribuição de apoio extraordinário às juntas de freguesia em 2022, auxílio esse em redor dos 6% e que se traduziria, na prática, refere o PSD, num bolo de 50 mil euros. Esta ajuda, reforça o mesmo texto, justificava-se pelo facto de as juntas serem as entidades públicas que, estando mais vezes próximas do cidadão, dão uma resposta mais rápida e eficaz às mais diversas situações, para além das competências que têm subdelegadas pela Câmara Municipal. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, justificou a posição contrária à proposta do PSD por falta de cabimento orçamental, referido mesmo que não seria responsável da parte do PS votar a favor. Ainda assim, Hugo Cristóvão deixou a porta aberta para auxílios às freguesias ainda neste ano.
Apesar de nós desejarmos naturalmente dar mais apoio, mesmo a Sra. Presidente já o disse, que estava disponível para, em conjunto com os presidentes de junta, tentar encontrar aqui formas de poder apoiar ainda mais, é um percurso que tem vindo a ser feito de aumento desse apoio, mas depois há aqui uma questão prática sobre esta proposta, ou sobre podermos aprovar aqui esta proposta hoje. Naturalmente isto mexe no orçamento, o Sr. Vereador dizia que era cerca de 50 mil euros, deve ser um pouco mais, 6%, se for os 6%, mas seja como for, independentemente de um pouco mais ou um pouco menos, é um valor ainda considerável. Aliás, isto levava-nos aqui a uma discussão aqui nossa interna, se as propostas podem vir sem estar encabimentadas. A verdade é esta, não temos neste momento cabimento orçamental para aprovar uma coisa concreta, um valor concreto, mesmo que seja por aproximação. Com a ressalva de que, eventualmente, se for possível, podemos ainda tentar encontrar formas para aumentar esse apoio para este ano, no dia de hoje não seria responsável da nossa parte votar a favor.
Lourdes Ferromal, vereadora do PSD, não escondeu a insatisfação perante este chumbo, confessando-se espantada com a posição dos socialistas, sendo que recuou até 2017 para dar conta de um auxílio da Câmara dentro desses moldes, recordou.
É com algum espanto que vimos o PS reprovar esta proposta de apoio extraordinário para as juntas de freguesia, tendo em conta, numa situação muito análoga, que nem sequer tinha como base estes pressupostos conjunturais, mas antes, num ano de eleições, os senhores, em 2017, atribuíram um valor extraordinário às juntas de freguesia, e foi mais ou menos 50 mil euros no total. Portanto, acho lamentável, achamos lamentável, que esta situação tenha este desfecho.
Partido Socialista chumba então esta proposta do PSD que visava atribuir mais 6% apoio extraordinário às juntas de freguesia. A Câmara de Tomar vai avançar para um novo modelo do Festival de Estátuas Vivas, que irá agora designar-se Festival de Artes de Rua. E esta nova edição será a 16, 17 e 18 de setembro, numa junção que pretende dar outra dimensão a um evento pioneiro, mas que no decorrer dos anos foi registando iniciativas do género de norte a sul do país. Face a esta perda de capacidade de diferenciação, então a autarquia nabantina decidiu inovar, continuando a apostar nas estátuas vivas, mas também noutros espetáculos de rua e ainda no conceito street food. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, explicou aquilo que está em causa.
A intenção deste município é retomar, exatamente, mas num modelo diferente. Portanto, a nossa ideia é que este festival seja um festival de artes de ruas, de artes de rua, e que seja mais abrangente para além das estátuas vivas. Ele vai decorrer, portanto, no dia 16, 17 e 18 de setembro, e o que queremos é, portanto, que os projetos não são estantes, a ideia é que vão crescendo para além daquilo que já existe, e a ideia é que para além das estátuas vivas esteja patente também outros espetáculos de rua, dar em foco também outros artistas de rua bastante meritórios, também para além das estátuas vivas, assim como o street food, que é outra forma de artes de rua, é também ter uma zona de street food, e está previsto para dia 13 de julho, portanto, já na próxima quarta-feira, começar iniciar os preparativos para esse mesmo festival, onde vamos, por exemplo, definir quais os recintos apropriados para os espetáculos, onde é que se vão fixar as estátuas e tudo mais. Portanto, já estamos a começar a preparar também aquilo que é o Festival de Artes de Rua para este ano.
Festival de Estátuas Vivas irá agora designar-se Festival de Artes de Rua. Será a 16, 17 e 18 de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei recebeu a visita de António Costa, primeiro-ministro de Portugal, numa cerimónia que contou ainda com a presença de Catarina Castro, ministra da Justiça, e de João Paulo Catarino, secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território. Esta comitiva, que teve como anfitrião Ricardo Aires, conheceu de perto as instalações do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, numa abordagem à necessidade de conhecer e identificar o território através do registro de propriedades, de forma a que se consiga proteger o lugar de cada um e, dessa forma, proteger aquilo que é de todos. Desde o seu funcionamento, o BUPI de Vila de Rei realizou já 3.548 referenciações gráficas georreferenciadas. A ERTS marcou presença nesta sessão, à altura em que Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, se congratulou pelo facto de o seu território ser já um dos concelhos com maior percentagem de matrizes registadas na plataforma.
Desde o início do funcionamento do gabinete do BUPI em Vila de Rei, até à presente data, foram realizadas 3.548 RGGs. Dentro das áreas integradas de gestão da paisagem de Vila de Rei, temos uma percentagem de área identificada de AIGP1, 13,22%, AIGP2, 22,89% e AIGP3, 5,88%. Podemos considerar que, apesar do curto período de funcionamento do gabinete e das expectativas criadas no concelho, no entanto, o município de Vila de Rei é dos concelhos com maior percentagem de matrizes registadas na plataforma. Importa referir também que tais valores são fruto de um contacto muito direto com as populações e o resultado de um conjunto de boas práticas que o BUPI de Vila de Rei aplicou no território, destacando-se o apoio direto às populações, em sessões de esclarecimento porta a porta, em reuniões com associações e coletividades executivas, complementadas com a produção de manuais de apoio ao levantamento de prédios com recursos a smartphones e GPS outdoor. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Estes valores tiveram como causa a pandemia Covid-19, que condicionou, em grande medida, a deslocação dos proprietários de Vila de Rei ao gabinete do BUPI por força dos confinamentos e das orientações emanadas pelo Governo em matéria de saúde pública, apesar de ter existido uma pequena percentagem da população que participou neste processo num sistema online.
António Costa, por sua vez, destacou que apagar as chamas são a prioridade do dia de hoje e dos próximos, mas para trás de cada um desses incêndios há um problema estrutural, apesar da mão humana. Grande parte do território é uma mancha florestal que está abandonada porque perdeu valor económico, sublinhou o Primeiro-Ministro.
O país, como todos sabemos, está neste momento a viver um período de risco máximo de incêndio e, infelizmente, em muitas frentes, os agentes da Proteção Civil, com os nossos bombeiros à cabeça, estão a combater as chamas. Essa, obviamente, é a prioridade do dia de hoje, o da amanhã e dos próximos dias, apagar as chamas que estão a arder. Mas quando olhamos para a prioridade do dia, não podemos esquecer que há um problema estrutural por trás de cada um daqueles incêndios. Claro que cada um daqueles incêndios começou porque houve uma mão humana que deliberadamente ou por descuido provocou aquele incêndio. Mas porquê é que houve condições para que o incêndio pudesse medrar? A história que aqui foi contada é um bom exemplo. Nós temos grande parte do nosso território é uma mancha florestal. Grande parte dessa mancha florestal, infelizmente, está hoje abandonada. E está abandonada essencialmente porque pela hiperfragmentação da propriedade, ela hoje foi perdendo valor económico. Há muitas décadas, os gravetos serviam para fazer o lume com que se almoçava ou se jantava. Hoje, felizmente, já não é preciso o graveto para poder fazer o lume e podermos alimentar-nos. Antigamente, o corte do pinheiro pagava ou a doença ou o estudo dos filhos. Hoje em dia, a economia e a sociedade, felizmente, já não têm esse grau de dependência.
Primeiro-Ministro António Costa, de visita à Vila de Reis, conheceu de perto as instalações do Sistema de Informação Cadastral Simplificado.
Rádio Air, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção de um homem, presumível coautor de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e detenção de arma proibida. Os factos ocorreram no recente 17 de junho, na zona da Marinha Grande, distrito de Leiria. Após uma altercação de trânsito, os dois indivíduos muniram-se de uma arma de fogo, disparando contra as vítimas, atingindo-as nos membros inferiores após o que se colocaram em fuga. O detido, de 29 anos de idade, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Quem sair do jardim da Várzea Pequena e vir do outro lado da rua a pequenina, mas magnífica Capela de São Gregório, verá também à sua direita o início de uma estrada. É a Estrada do Prado. O Prado é, possivelmente, o mais antigo e duradouro testemunho da transformação da paisagem pela mão humana. Quando pensamos em património, os nossos olhos tendem a demorar-se nas grandes construções em pedra, nos retábulos das igrejas, nas esculturas que adornam as cidades, nas ruínas arqueológicas de habitações antigas. Porém, quase todas elas são uma espécie de descendentes dos prados. Essas imensas extensões de terra desarborizada e convertida em sementeira e em pasto. O nosso modo de vida urbano começou aí, organizando a terra e construindo equilíbrios difíceis entre a preservação da diversidade e o aumento dos recursos de alimentação. Cesário Verde referia-se a Portugal como um país de prados e barrancos, e de facto, desde há mais de 8 mil anos, muitas florestas e bosques foram sendo desarborizados, dando lugar a um modo de vida sedentário, uma dieta assente no cultivo, uma desigualdade social em que a posse de animais era a principal fonte de riqueza e uma visão do mundo em que os perigos da floresta foram substituídos pela segurança dos caminhos e das rotas comerciais. A Estrada do Prado em Tomar foi o caminho para se chegar a esses pastos de riqueza e mais tarde à riqueza das fábricas alimentadas pela energia do rio. Sem se conhecer o Prado, não se pode perceber como nasceu a primeira aldeia de Tomar, no Alto São João, ao pé da Fonte Quente, como depois essa aldeia se deslocou para onde fica hoje a cidade tomar na parte nova da cidade, que na verdade é a mais antiga. E porquê que os templários assentaram o seu castelo, onde hoje o vemos, rodeado de prados também? Esta semana de calor convida ao refúgio das casas. Mas quando o calor acalmar, num final de tarde, convido o ouvinte a subir aos montes que acompanham a estrada do Prado e a ver o que resta desses antigos prados, hoje muitas vezes escondidos por estradas e outras construções. Suba, sinta o cheiro das ervas e, se tiver sorte, ouça os animais que por lá andarem. E não pense em mais nada. Porque afinal, como escreveu Alberto Queiro, se eu interrogasse e me espantasse, não nasciam flores novas nos prados, nem mudaria qualquer coisa no sol de modo a ele ficar mais belo. Mesmo se nascessem flores novas no prado, e se o sol mudasse para mais belo, eu sentiria menos flores no prado e achava mais feio o sol. Um bom dia para todos e um bom verão.
Luís Osterbeck com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.